UEL FM Notícia.
A você, uma boa tarde, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. A partir de hoje, não teremos a revista do meio-dia, mas você vai acompanhar de segunda a sexta, neste mesmo horário, informações da UEL e do cenário cultural. Vamos aos destaques de hoje. Lançamento oficial marca hoje início das atividades do Programa de Formação do Estudante Empreendedor. Evento lança início das atividades para os 475 estudantes da UEL, convocados como bolsistas. Pesquisadora que fez mestrado em comunicação na UEL leva prêmio de melhor dissertação no Congresso Internacional de Diversidade Sexual, Étnico-Racial e de Gênero e terá livro publicado. A Estranha Comédia da Vida, história do famoso dramaturgo italiano Luigi Pirandello, entra em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Hoje todos pagam meia. Hoje, às 19h, no Anfiteatro Ciro Grossi, no campus da UEL, haverá a cerimônia oficial de lançamento do Programa de Formação do Estudante Empreendedor. O evento marca o início das atividades para 475 estudantes da UEL, convocados no dia 14 de novembro, para participar do programa como bolsistas. A cerimônia contará com as presenças da reitora Marta Fávaro, do vice-reitor Ayrton Petris e do coordenador do programa na UEL, José Miguel Arias Neto. O objetivo é apoiar financeiramente estudantes com perfil para o empreendedorismo, promover a atuação nos campos tecnológico e empresarial, além de evitar a evasão escolar. Para isso, o programa fornece para os contemplados uma bolsa mensal de R$ 500 durante um ano, de novembro de 2023 a outubro de 2024. Os participantes deverão, durante este período, acompanhar cursos e eventos e, ao final da experiência, entregar um relatório. O coordenador institucional do programa na UEL, professor José Miguel Arias Neto, do Departamento de História, explica os objetivos.
O Programa de Formação do Estudante Empreendedor é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Ele foi feito através de uma encomenda governamental da SETE e financiado com recursos do Fundo Paraná para Inovação e Empreendedorismo. Os objetivos do programa é formar profissionais qualificados para atuar em diferentes áreas do mundo do trabalho, desenvolver pesquisa e inovação, gerando conhecimentos e tecnologias que possam ser aplicados na solução de problemas e na melhoria da qualidade de vida da sociedade. E promover o desenvolvimento socioeconômico do país, fomentar a formação ética dos estudantes e proporcionar uma formação integral aos estudantes. Mas como é que vai funcionar esse programa, né? Durante a bolsa, quais serão as atividades discentes, né? Quais serão as atividades de vocês, estudantes, durante a vigência da bolsa, que é de 12 meses? Em primeiro lugar, vocês vão ter que frequentar 4 cursos da Universidade Virtual do Paraná. São cursos online. Um deles é obrigatório, que é empreendedorismo e inovação. E os outros 3 cursos vocês vão poder escolher livremente dentre as ofertas de cursos que tem na Universidade Virtual do Paraná. Vocês fiquem tranquilos que, uma vez aprovados e selecionados, a gente vai fazer a inclusão de vocês na Universidade Virtual do Paraná. Vocês vão ter uma senha, um login para acessar e escolher os cursos, realizar os cursos, etc. Então, já está tudo certo, né? Está tudo encaminhado nesse sentido. Além desses 4 cursos, que são cursos de 60 horas, como são cursos online, vocês vão fazer o horário de vocês. Vocês vão poder fazer esses cursos a hora que vocês quiserem. É importante fazer, é fundamental, é obrigatório fazer esses 4 cursos. Mas, além disso, vocês vão participar de pelo menos um evento promovido no âmbito do projeto. Então, aqui em Londrina, a gente já está organizando um grande evento, mas nós também estamos programando palestras, nós estamos programando excursões pedagógicas. Então, entrando no projeto, a gente vai possibilitar uma série de atividades e de possibilidades para conhecer a cidade, a universidade, os campos científicos, fazer uma discussão sobre os temas do tempo presente, né, os temas candentes da nossa sociedade dentro desse programa. E uma outra coisa que é muito importante é que durante a vigência da Bolsa vocês não podem reprovar por falta em nenhuma disciplina.
O lançamento oficial será então hoje, às 19h, no Anfiteatro Ciro Grossi, localizado no Centro de Ciências Biológicas no campus da UEL. O evento é aberto ao público.
Pesquisadora que fez mestrado em comunicação na UEL leva prêmio de melhor dissertação no Congresso Internacional de Diversidade Sexual, Étnico-Racial e de Gênero e terá livro publicado. Daniela Barros é de Maringá, estudou dois jornais alternativos feministas da década de 1980. O prêmio foi concedido na 11ª edição do Congresso de Diversidade Sexual, Étnico-Racial e de Gênero, realizado de 22 a 25 de novembro, no Rio de Janeiro. Daniela Barros teve orientação do professor Regis Moreira, que participou do Congresso no Rio. Em agosto, veiculamos uma conversa com a Daniela. Ouça um pequeno trecho hoje aqui no Boletim.
Você estudou dois jornais, um de São Paulo, chamado Xana com Xana, que durou de 1981 até 87. O outro jornal que você estudou é do Rio, chama Nizinga, que começou em 85 e foi até 89. Quais são as principais diferenças desses dois projetos?
Na verdade, a gente já começa ali no próprio contexto, né? Porque em São Paulo existia todo um grupo ali feminista, e quando começou essa movimentação dessas mulheres, então, não se sentirem representadas dentro de um feminismo geral, quando elas iam querer pautar a questão da sexualidade, então elas eram vistas, mal vistas, né? Quando elas queriam falar desse assunto, e aí as mulheres lésbicas, elas tentam se juntar com um grupo gay, que era o grupo Somos, na verdade, né? Que era um grupo que, na verdade, elas entraram, mas pouco tempo elas perceberam que existia muito machismo dentro do grupo. Então, elas não se reconheceram ali. Então, quando elas não se reconhecem ali, a partir disso elas conseguem se juntar e criar o próprio jornal, né? Para falar por si mesma, para ter, né, enfim, um espaço para debater as questões próprias. E no Rio de Janeiro, ele já vem de um outro contexto, que seria aí o contexto da formação ali do movimento negro unificado, né, de todo um processo de violência que já estava acontecendo nas periferias, né, do Rio, processo de higienização racial, né, que estava acontecendo quando eles estavam querendo, tinha um projeto, né, demolir para construir. Isso via governo na época. Então, quando nasce o movimento negro unificado, só que essas mulheres começam a perceber que dentro do movimento negro elas não encontravam também um espaço para falar de questões específicas que eram as questões femininas, né? Então a gente tem que entender que a gente está ali num período, né, a partir de 80, já numa retomada ali, num começo de uma abertura democrática, mas que os feminismos em geral eles estavam muito ligados ainda à questão da luta de classes. E como estava toda essa briga para a abertura da democracia, tudo que fosse além disso ou que quisesse pautar outras coisas era visto como divisionista, né? Então, é desse contexto que nasce, né? Eu falo até no trabalho que são jornais, né? São movimentos que nascem do não lugar. Então, se você não é vista, se você não é aceita dentro do movimento feminista, você não é vista, bem vista dentro do movimento gay. E, por outro lado, não é bem vista dentro, né? As mulheres negras não tinham sororidade entre as mulheres brancas e também viam que elas não tinham aliados quando a pauta era além da luta antirracista. Então, que lugar que a gente vai ter? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer, que essas mulheres deveriam estar se fazendo naquela época, né?
Trecho da entrevista da pesquisadora Daniela Barros, que veiculamos dia 29 de agosto. A entrevista completa está disponível no nosso site, na página da revista do Meio Dia. Ela pesquisou dois jornais feministas da década de 1980, pouco estudados no Brasil. Além do reconhecimento formal de melhor dissertação no Congresso Internacional de Diversidade Sexual, Étnico-Racial e de Gênero, o prêmio que Daniela recebeu envolve a publicação da dissertação adaptada para a forma de livro pela editora Devires. A dissertação leva o nome de Feminismos Subalternos e Imprensa Alternativa, Encontros e Disrupturas Hegemônicas.
Ma voi siete Luigi Pirandello, è maestro.
Voi, un maduista.
Di che cosa vi occupate?
Insegno letteratura.
Noi invece la facciamo.
Non ho nessuno scopo e sono felice.
Tano, senza pausa.
Trailer do longa italiano A Estranha Comédia da Vida, que entra em cartaz hoje no Cine Teatro Ouro Verde, com a história do famoso dramaturgo italiano Luigi Pirandello em retorno à sua região natal, a Sicília, durante uma crise criativa. Ao chegar na região, se depara com a notícia da recente morte da ama de sua infância, assumindo então os trâmites do velório e enterro da anciã. É nesse contexto que Luigi conhece Sebastiano e Onofre, dois agentes funerários sicilianos que acabam sendo fonte de inspiração para o dramaturgo e a solução dos seus problemas de criatividade. Cada novo evento transformador durante essa sua estadia motiva a criação de 6 personagens à procura de um autor de 1921, texto que revolucionou a história do teatro contemporâneo.
Não, não, nessuno scopo, sono felice.
Scopo, e sono felice.
Ah, se scopo è fottete.
Tu sei messo a camminare per una strada piena di pericoli.
Siamo dilettanti, professionisti.
Usaccio che hai pena, perché le idee non guaiano.
Classificada como uma obra catártica, o longa-metragem é um equilíbrio entre invenção e história, vida real e encenada do dramaturgo. Luigi Pirandello viveu de 1867 até 1936. É considerado um dos escritores mais expressivos da literatura moderna. Além da fama alcançada como dramaturgo, também ficou conhecido pelos seus romances e contos. Pirandello foi nomeado acadêmico da Itália em 1929. Já em 1934, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, 2 anos antes de sua morte em Roma. O longa A Estranha Comédia da Vida tem 103 minutos de duração, classificação indicativa, 12 anos. O filme italiano entra em cartaz hoje, segue até quarta no Cine Teatro Ouro Verde, sessões 4 da tarde e 7:30 da noite. Semana que vem também, de segunda até quarta. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia, ou seja, R$10.
Não riesci a scrivere la tua commedia.
Professore, con tutto il rispetto, voi di teatro siete un po' asciutto.
Ho capito quello.
Per ora noto solo fantasie. Ho in mente una stranezza che è diventata quasi un'ossessione.
Maestro, innanzitutto ci scusi per il disturbo.
D'altronde tra colleghi.
Ma che colpa?
Com informações da Agência UEL de Notícias, a gente se despede de você. O UEL FM Notícia volta amanhã ao meio-dia com informações culturais também da Universidade. Ouça agora o terceiro episódio da série Direitos das Mulheres são Direitos Humanos, com a jornalista Cecília França e convidadas. Uma boa tarde para você, ótima semana e até amanhã. Tchau!
UEL FM Notícia.